E aí, internet, tudo beleza? Hoje estamos reunidos para falar de vacations, galera, férias. Estamos com... Eu não vou apresentar a mesa agora, vou chamar a vinheta primeiro, tá bom, pessoal? Vocês estão de acordo com isso?
Ok.
Ninguém se importa, né?
Atenção para o toque de 5 bro.
O podcast dos nacionais.
Então, galera, férias. Aquela época do ano em que você senta, relaxa e fica de boa sem ninguém encher o saco. Ou não. Primeiramente, apresentando a mesa, do meu lado esquerdo está Matheus Mognol. Tudo bom, Matheus?
E aí, galera, eu já estou de férias, só que não também. Tamo aí.
E aí, Gustavo? Quanto tempo, cara? Você tava meio doente, com o tempo ausente.
É, pois é. E aí, galera, beleza? Que tal o Gustavo Sovagem, o diretor desempregado? E eu não sei se eu tô de férias ou estou apenas desempregado.
Brilhante.
Guilherme!
Salve, pessoal. Aqui é Guilherme Silva, do Cronia Cast. E as minhas férias são um pontinho distante no horizonte. E no horizonte tem um holocausto nuclear.
Como assim, cara?
Ah, eu não sei quando eu vou ter férias.
Nossa, Guilherme, outro cara, é um cara muito profundo, mano.
Mas tu sabe quando vai ter um holocausto nuclear, então?
Exatamente.
Ô, Guilherme, ok. Quando
que vai ter um holocausto nuclear aí? Fala pra nós. Tá, deu, parou a viagem, galera. Eu estou cansado, eu tô estourado, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de deitar na cama e não ter hora pra acordar e não ter mais hora pra viver, sabe? Pegar férias do trabalho e da aula e da vida e...
Esquecer que é terça-feira, né? Férias boas férias, na verdade, são aquelas que você, né, acorda no dia e fala, que dia é hoje? Hoje é terça ou é sexta?
É, então, que tá acontecendo? Eu quero começar falando da diferença que tem entre as férias de quando você é criança e as férias de quando você é adulto.
É.
Porque as férias de quando você é criança é tipo... Mano, acabou, tá ligado? Você não tem uma noção de quando que vai voltar. Você fica soltando pipa, jogando bola o dia todo e...
Elas parecem infinitas, né?
É, exato, cara. Como é que é as férias... Me ajuda a falar um pouco sobre a diferença das férias de criança e as férias de adulto, cara.
Cara, tipo, as férias de criança é basicamente, tipo Hogwarts, tá ligado? Tipo assim, é um mundo de magia e fantasia, sabe? É. As férias têm um significado tão especial quanto é criança, e depois quando é adulto as férias são especiais e mágicas, mas elas são mágicas de uma outra maneira.
É, a grande diferença, eu acho, é que as férias de criança você vai ter mais tempo pra brincar, e as férias de adulto você vai ter mais tempo pra não fazer nada, pra descansar. Acho que o foco principal da série de adulto é descansar. E da de criança é fazer mais esforço. Como assim?
É
muito louco, cara.
É porque a vida de uma criança numa escola é meio que não fazer esforço. Sei lá, a minha lembrança de escola é como uma coisa enfadonha e brutalmente tediosa, sabe? Tipo...
Caraca!
Não é memórias muito boas.
Cara, da escola?
E as férias eram fantásticas porque as férias eram ação pura, sabe?
Cara, não tem coisa mais torturante pra uma criança do que pra aula, velho. Qual é a criança que gosta de ir pra aula?
Pô, a criança que fala que gosta de ir pra aula tá mentindo, sabe?
É, exato, mentirosa essa criança. Eu lembro de ir pra aula e ficar
ela pensando... Ela aprendeu a mentir. A primeira mentira que uma criança aprende na vida é falar, eu gosto de ir pra aula.
A primeira mentira é a criança olhando na cara dos pais e falar, pai, eu amo ir pra aula. Só pode, cara.
Eu acho estudar top demais.
Ah, vai tomar banho.
Não, estudar não é a mesma coisa que ir pra aula.
É, exato.
Acho que tem que ter a distinção aqui.
Não, faz sentido.
Por exemplo, durante as férias eu posso estudar se eu quiser. Mas é porque eu quero, é porque eu gosto de estudar, é porque eu gosto de ler, entendeu? Agora, não sou forçado a ir pra aula, que é diferente.
É
como tu vê aqueles filmes de cadeia quando os caras têm que ficar... sabe, martelando rocha, é meio que isso.
É igual uma cadeia.
Caraca. Mas não, eu concordo que pra uma criança ficar 4 horas sentada numa aula e a própria configuração da sala de aula é muito opressora, né? Foi um sociólogo conhecido, Foucault, ele falava que as escolas são mini projetos de prisão, assim. Nossa. São muito parecidos com prisões, né? É. E não tá errado, assim, porque, né, porque o sistema de escola que a gente tem é muito complicado, assim, né? A gente tem que reformular bastante isso.
Cara, depois de estudar 84 anos, sim, eu já estudei 84 anos da minha vida. Tipo, eu parei pra pensar, cara, é sempre na mesma época do ano que eu fico explodindo, assim. Final de semestre é horrível, cara. É tipo, eu não aguento mais, tá ligado? Minha cabeça quer explodir, tipo, eu quero só deitar e rolar e foda-se o mundo, sabe?
Exatamente. Dormir até as 5 da tarde.
É, ou tentar dormir até as 5 da tarde, ou não fazer nada, cara. E quando criança é muito épico, né, cara?
É porque tu tem a impressão que meio que... quando tu tá criança é tão inequívoco que você fechou um ciclo e tu vai pra um novo, sabe? Tipo, ah, eu acabei a terceira série e ano que vem eu vou pra quarta. Então as férias têm um significado especial. Eu vou falar minha teoria agora, que eu acho que tipo, eu vou ficar falando dela o podcast inteiro, que é... As férias só têm valor depois do. Sabe, comparadas ao trabalho que tu teve pra chegar até elas.
Aham.
Uhum. Você viu a comparação?
É meio que assim. A minha perspectiva nesse podcast vai ser de um cara que passou os últimos meses desempregados. Então, uhum. Férias pra mim não é muito especial. Não. Que nem pra você está sendo.
Uhum.
É, cara.
Não, eu ainda não tô de férias, não, pô. Não tem, acho que ninguém tá de férias aqui não, ainda, esse é o problema.
Tu tá sempre de férias aqui, tu é professor, cara. Você não trabalha. É uma vergonha.
eu sobrevivo de luz.
Professor.
É, o meu. Não, esse mês meu salário eu fiz um DOC, transferi todo pro Neymar. Então, se a próxima partida não ganhar, a culpa é de quem não transferiu o salário.
Aliás, que presentaço aí pra galera que tá entrando de férias até a Copa do Mundo, né? Só queria falar
exato,
isso.
Exato, cara. Ó, eu era pra entrar de férias dia 1º. Só que aí eu fechei com o patrão de entregar mais uma produção antes de entrar de férias. Eu tô um pouco arrependido, cara. Mas, tipo, eu quero terminar o quanto antes pra poder ver a Copa de boa aí em casa, só produzindo coisas pro Nacionais e ficando tranquileba, tá ligado?
Aí sim.
Ah, eu não aguento mais!
Que sincero, esse grito foi de desespero.
Ai, meu Deus, saudade. Bom, cara, de infância. É.
Caralho, velho.
Mas uma coisa tipo, bacana assim, dessas.
Uma coisa chata de férias é, quando tu não tem muito dinheiro, as férias não são muita coisa, sabe? Tipo assim, sei lá, alguém que tem dinheiro também pra viajar nas férias, tipo assim, tem uma galera que fica postando no Instagram, ah, eu estou na Europa, eu não tenho dinheiro pra ir pra Europa, tá ligado?
Foda-se, meu irmão, foda-se, ninguém se importa que tá na Europa, caraca. Ai, mas realmente, cara, férias com dinheiro e férias sem dinheiro é outra coisa. E isso me faz pensar nas férias remuneradas. Porque pra quem é freelancer, férias não existe, tá ligado?
Pois então, né?
Né, Matheus?
É conta aí como é que é a tua sensação, Matheus, de não ter férias.
Eu já tô há um ano, acho, mais ou menos, nessa vida de freelancer e não existe férias, né, cara? É isso aí, basicamente.
Porra, cara. Que
merda. Tá ligado?
E pra quem é patrão, férias remuneradas é um absurdo, porque tu vai pagar um mês pro funcionário pra ele não trabalhar, cara. Se coloca no lado do patrão, assim, pagando.
Pá. Não, cara, nada disso, Neri. É aí que entra a importância de uma união dos trabalhadores, cara, por coisas que são ações de direito.
Caralho, cara. Não, se coloca no
desculpa,
lugar...
Desculpa, galera, desculpa.
Se coloca no lugar do patronado, aqui. Se coloca no lugar do patronado. Pagando...
Pau no cu, cara, os caras têm dinheiro pra caralho, não quero nem saber.
Ô, que dinheiro pra caralho? Ô, existe... Ei,
ó, existe... Patrão bom é na ponta do facão, é isso aí.
Não, mas
é
que, porra, não, existe o patrão, tipo, eu que abri minha pequena empresa, e existe o patrão bilionário lá que, porra, tem dinheiro pra pagar 5 férias, tá ligado? É complicado,
mas aí esse patrão não paga, né, cara? Vocês viram a notícia lá da Amazon, que, tipo, a galera que tava trabalhando na Amazon tava um tempão sem férias, alguma coisa assim?
Foda-se, é mais barato pagar o processo judicial, né?
Caralho, cara, a gente vai realmente cair agora. Vamos levar essa discussão de férias, essa discussão solar. pra, tipo, uma discussão pesada sobre a natureza do trabalho no século XXI.
Pois então, né? Questões trabalhistas.
O trabalho no século XXI mudou pra caralho, sabe?
Com certeza.
É verdade, né, cara? Mas é muito bom tu poder ganhar. É porque, cara, o que me faz a cabeça agora, nas minhas férias, é assim... Eu vou ganhar dinheiro pra descansar, tá ligado? Esse é o grande barato das férias. Como tu mesmo falou, cara, não tem graça tu trabalhar sem dinheiro, pô. Tipo, se trabalhar sem dinheiro, tu ficar de férias sem dinheiro, tá ligado?
Exatamente, porra. É.
A graça é tu...
Ah, tem um nome pra isso. Tem um nome pra quando você fica de férias sem dinheiro. O nome disso é desemprego.
Fala aí com conhecimento de causa, né?
É, exatamente. Mas... O Matheus falou uma coisa que eu achei interessante, que é a situação das férias de quem trabalha com freelance.
Fui eu que falei.
Foi tu que falou isso?
E daí o Matheus é o exemplo disso.
Ele é um exemplo. Ah, tá, beleza. Não, mas é porque é isso, porque o freelance, ele tá meio que fudido, assim. Se ele decidir ter férias, ele vai
decidir ter férias. O Matheus tá
meio caralho, né, que...
trabalhar. Não, mas pra isso, ó, o freelancer, sabendo disso, paga-se mais para um freelancer, tá ligado? E aí, na teoria, você guardaria dinheiro pra uma vez no mês ficar de boa, tá?
É,
uma
sim, aí ano. Tu tem que ter mais autocontrole. Isso, aí, né? Tem que ter organização própria mesmo. Né? Tem gente que ganha, tipo, 3 vezes, 4 vezes um salário mínimo num freelance, dependendo, né, obviamente, do trabalho. A minha namorada, ela é ilustradora, e a gente conheceu uma irlandesa que morava em Blumenau, e aí ela... fazia ilustrações, né? Uma vez ela ganhou, tipo, 10 mil reais em um trabalho dela só. Ela falou, ela ficou, tipo, assustada, porque foi a maior grana que ela conseguiu. Caramba. Foi, porra, mas aí imagina, né? A pessoa tem que administrar legal pra durar bastante tempo até tu conseguir outro trabalho, né?
É verdade, é isso que é o complicado.
Né?
É que geralmente trabalho de freelancer é um trabalho altamente especializado, sabe? Então,
é
meio que... tipo assim, esses 10 mil reais... Não é só pela ilustração, mas também tipo, é pelo tempo que levou pra pessoa aprender a fazer isso, tá ligado?
Ah, sim.
Pela pessoa não receber direitos trabalhistas, né?
Exato. Exatamente, não é o Matheus Zumbi, eu acho. É pelos direitos trabalhistas, cara.
É as férias remuneradas que você não ganha, tá ligado?
Verdade.
Pois é, tipo, existe uma... Eu não sei, existe uma legislação sobre trabalho freelance?
Cara, o freelancer, eu acho que é contrato, mano.
É, existe, só que não tem relação às férias, porque tecnicamente, tipo, você faz trabalhos soltos, tá ligado? Então você não tem uma empresa.
Ah, o tal do vínculo empregatício, né? E não tem essa desgraça.
É exatamente. Pô, isso.
Mas eu já trabalhei muito de freelancer, cara, e era bom, assim, tipo, é muito bom o freelancer quando você consegue se organizar, porque daí você faz o seu próprio horário, tá ligado? E a relação é direta com o cliente, é muito mais simplificada, sabe?
Pois é,
eu tenho o melhor dos dois mundos, porque eu trabalho com carteira assinada, né, como professor.
Joga na cara.
Mas eu também faço uns freelas, né, escrevendo textos pro blog do Enem. Aí eu tenho esses dois rolês aí, né, de trabalhar normal, os dias contadinhos ali na semana, e receber o dinheiro garantido. Mas agora, por exemplo, eu tinha 8 textos pra escrever. Eu escrevi o último texto do blog do Enem agora. Aí não vai mais entrar aquela grana extra que entrava no fim do mês. Aí eu já vou ter que replanejar todo o rolê, né? Porque eu não sei se vai ter mais textos pra escrever depois, ó. Esse é um problema também, né? Ter a grana extra ali e ficar sem depois.
Tá, olha só. Qual é o modelo de férias ideal pra vocês, assim, ó? Porra, eu queria estar de férias... E fazer tal coisa em tais condições. Assim, por exemplo, eu queria estar de férias comendo o que eu quisesse, podendo viajar pra onde eu quiser.
Nossa.
Cara, na real, isso é resume pra mim. A liberdade de eu poder não fazer nada tendo dinheiro suficiente pra fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser.
Então, Neri, basicamente.
Hã? Pô, eu também queria muito ter dinheiro pra viajar nas minhas férias, mas porra.
É, na real, gente rica tira férias all the time, né, cara?
Olha, a gente
cara, rica... Cara, a vida de gente rica é férias constantes, mano.
É, gente, vida de gente rica é férias constantes, né?
Alguém aí já leu o Grande Gatsby, por exemplo?
Não. Mas eu já vi o filme, eu acho.
Eu acho muito engraçado a gente imaginando assim, tipo, caramba, gente rica deve viajar pra caralho, é férias...
Ser rico é topzera demais.
Porra, cara.
Não, mas imagina. Que é uma coisa muito classe média de se pensar, né? Sabe, tipo...
É. É meio triste, na real.
Porra, né? Que clima.
Ah, sei lá, mano. Cara. Ah, não sei, cara, não sei. Não,
mas vamos tentar, então, pegar umas coisas mais simples. Eu, por exemplo, nas minhas férias, eu gosto muito de ler quadrinhos. Nem sempre eu tenho tempo pra ler todos os quadrinhos que eu quero, porque eu vou acumulando um monte de quadrinhos, igual um demônio, né? Mas aí, quando eu tô de férias, eu tenho tempo pra ler um quadrinho o dia inteiro. Eu gosto de pegar um quadrinho, vou lá, eu tô de pijama, tô fedido ainda, sento na minha cadeirinha e fico lendo ali o dia inteiro. E só, eu nem almoço, às vezes, eu só saio, sei lá, às 7 da noite, depois que eu li 500 páginas de quadrinhos seguidas ali, e aí eu vou fazer alguma coisa pra comer depois. Eu acho esse ritual aqui muito interessante, que é difícil de fazer no dia a dia, né? Porque eu pelo menos, tenho que preparar, eu tenho que fazer outras coisas, às vezes tem que gravar o podcast. Então,
cara, é que assim,
isso é legal.
É, o massa é tipo, tu ir dormir e acordar com a sensação de que você não tem nada, assim, na cabeça, assim, tipo, ah, você tem que fazer tal coisa segunda-feira. Quando o cara vai pro final de semana... É, sexta-feira, assim, ah, vai pro sábado e domingo, ah, vai ser legal, mas o cara já tá de olho na segunda-feira, que vai ter outras paradas pra fazer, cara. Porra.
Isso é horrível. Uma das coisas mais incríveis é dormir sem preocupação, né?
Exato.
Porra, eu gosto muito de dormir sem preocupação.
Agora, é engraçado, né? É engraçado como o fim de semana é um evento tão desesperador.
É.
Porque tu vive o teu fim de semana em um estado, na real, de semi-desespero, não de relaxamento, sabe?
Cara, o final de semana...
Tipo assim, eu me lembro assim, de o domingo ser a pior parte, na real, sabe? A noite
é foda. É, domingo à noite quando criança... Cara, ouvi o Faustão falar... Caralho!
Puta, que raiva que dava, cara.
Cara, era um feeling horrível.
O Faustão é uma anunciação do julgamento, ali, do dia do julgamento.
E pra mim, o começo das videocassetadas ali, tipo, velho, tipo, acabou, sabe?
É creepy, né? Todo mundo rindo. Não, seus idiotas, amanhã é segunda-feira. Para com isso.
E aí, quando começava o Fantástico, era meio que o último gongo, sabe? Tipo.
Aí já era.
Era consolidação. Ali. Era aceitação, né, cara?
É, um fim de semana tu passa pelas cinco etapas da tristeza, do luto, né? Tipo, negação, como que é o outro? É, são cinco etapas que começam com negação e termina com aceitação.
E ninguém sabe, né? Porque ninguém é psicólogo aqui, né?
Negação, dizer não e depois...
É, galera, mas existe umas paradas assim. Você se interessar
por as fases do luto são.
Raiva, barganha, depressão e aceitação.
Barganha?
É quando tu tá barganhar com o fato de luto.
Caraca, como assim? Cara.
Acho que esse é tipo sábado de noite que você tem que fazer alguma coisa. Sabe? Você tipo, pensa, não, isso amanhã, tá ligado?
Aí vira uma espécie de punição estranha você não fazer nada no sábado de noite. Tipo assim, eu não aproveitei o meu sábado.
É,
meu
sábado é uma tarde que
foi dada a mim. E sábado à noite eu pensei, foda-se, eu vou ficar em casa. E olha só, meia culpa agora, sabe?
Ah, cara, mas é um.
Sim.
Mano, é um.
Pô, aí tu fica meio. Ah, eu não fiz nada no final de semana. Pô, isso é foda. Mas tu quer descansar, tu só quer, tipo, relaxar, sabe?
Aham.
Tu fica fazendo tantas coisas durante a semana que às vezes é bom não fazer nada, sabe? Tipo, ficar deitado, sim, parado, jogando conversa fora.
Cara, mas sabe
é aquele sentimento que eu acho que todo mundo tem de vez em quando. Quando alguém vai, tipo assim, pra uma boate, pra alguma coisa assim, tá ligado? E tu vê aquelas pessoas dançando feito loucas, e tu pensa, pô, galera, vamos pra casa ler um livro.
Não, cara, não. Ninguém pensa isso. Eu não pensei isso, cara.
Vamos pra casa assistir Big Brother.
Caralho, cara, que pensamento é esse, porra? Não, tem gente que pensa assim, eu não. Ela tem uma coisa que me dá muito ruim, ou me dava, né? Agora tá acabando porque tá acabando, tô me formando já. Mas olha, aquele feeling assim de tipo, sábado à noite, a galera saindo e você fazendo um trabalho de uma disciplina muito chata, cara. E você tem que fazer aquele fichamento assim de um texto de 30 páginas, tá ligado? Desabafei, galera, desabafei.
Ai, foda. Não, isso é complicado. Quando eu tava ainda fazendo a faculdade, eu Eu pensava isso quando eu tava fazendo trabalho, que sempre acumulava as coisas pra fazer um artigo no final do semestre, essas porra. E aí... Mas eu pensava assim, olha, semana que vem, segunda-feira, às 9 da manhã, eu já vou estar com 2 litros de cerveja, tomando igual um desgraçado, e às 10 da manhã eu já vou estar jogado na sarjeta. Nossa. Eu sempre tentava compensar com alguma coisa, porque...
O cara tenta pensar na vitória, né?
Eu penso já na frente, já, porra, senão não tem como sobreviver.
Cara, eu acho que eu já sou um perdido, assim, porque eu me acostumei a ficar fazendo várias coisas no fim de semana. É não, bem...
Ó, é que fazer coisas é diferente. Tipo, por exemplo, as coisas do Nacionais, eu não encaro como trabalho, sabe? Agora, ficar fazendo coisas, tipo, trabalho ou algo que não é o teu hobby ou as coisas que tu ama, é foda. Assim, tem muita coisa no jornalismo que eu amo, então, às vezes, o trabalho se confunde com lazer. Só que fazer algo que eu não estou afim no final de semana traz essa sensação, tá ligado?
É, quando eu fico... É, geralmente eu separo a quinta-feira lá do... A minha quinta-feira da semana pra editar o Cronia Cast, aí fazendo o jabá. E aí, quando eu tô editando, assim, eu geralmente demora um tempão pra editar, porque eu também não sou especialista em edição, aí eu fico mais tempo lá e tal. Mas quando termina de editar e o post tá lá bonitinho no site, eu fico bem feliz, assim, sabe? Eu olho, pô, que legal, deu trabalho, mas ficou bom. E aí eu também não encaro, assim, como algo horrível, assim, como eu queria estar fazendo outras coisas. Eu fico feliz do resultado final. Às vezes um artigo da faculdade eu ficava assim também, porque eu sempre tentava puxar temas, né, pra escrever, né, que eu gostasse, a cultura japonesa, às vezes quadrinhos e tal, história, aí eu juntava tudo isso e tentava colocar. Então no final, por mais que desse trabalho, era satisfatório, assim, né, tinha uma satisfação ali de fazer algo legal.
Ai.
É que o trabalho ele só é ruim quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não se sente disposto a fazer, sabe?
É, como diria o Seu Madruga, cara. O ruim não é o trabalho, o ruim é ter que trabalhar, cara.
É, exatamente.
E muitas vezes,
cara, Seu Madruga sabia das coisas,
fazendo, tipo, Seu Madruga algum é trabalho que eu penso, cara, isso aqui, em um momento em que eu estivesse afim, seria tão prazeroso, mas nesse momento está sendo uma merda. Porque às
faz
vezes
sentido.
É isso, cara. O cara tá de cabeça cheia, não dá mais, não dá. Tá ligado? Eu tô precisando de férias.
É foda porque agora eu tô trabalhando muito com games, tá ligado? E é uma coisa que eu amo, mas às vezes dá raiva, assim. É? Essa semana eu fiquei jogando Vampyr, tipo, a semana inteira, assim, porque eu precisava terminar o jogo. E foi um calvário, foi horrível, sabe? Uhum. É. Acho que foi uma das poucas vezes que eu me senti assim com o game, sabe? De tipo, eu não tô feliz jogando videogame, sabe? E é foda porque o jogo é legal também, sabe? Tipo, se eu tivesse de férias, eu curtiria jogar. Só que na correria, assim, é meio complicado.
É verdade.
É tipo quando a mesma coisa assim quando.
A gente
quando
vai falar que tá falando de férias, a gente só tá reclamando, né, cara?
Porra. É porque a gente não tá de férias, cara.
Acho que é por isso, a gente tá ranzinza.
É que ninguém que tá de férias, na real, propriamente dito, sabe? A gente tá falando de uma coisa que é meio que um ideal nosso inalcançável aqui, sabe?
É, porque, como a gente já mencionou, férias não é ficar sem trabalhar, tá ligado? Não é isso. Férias é tu poder curtir com dinheiro, cara. É isso que caracteriza.
Ou seja, férias é uma espécie de premiação que você tem, na verdade. É tipo assim, eu trabalhei todo esse tempo, então eu tenho agora...
Será que as férias são um grande domingo de vários dias? Que a gente sabe que a gente vai ter que voltar a trabalhar depois que acaba?
É, cara, não deixa de ser. Ó, por exemplo,
meu Deus.
Você só tem direito a uma férias depois que você trabalha 1 ano.
É justo, hein?
Então, tipo, mano, primeiro você vai se lascar pra ter a recompensa, tá ligado? E se trabalho fosse bom mesmo, ninguém tiraria férias, né, cara?
Não, se trabalho fosse bom, eu chamava trabalho, né?
É. E se chamasse outra coisa, receberia outro nome. É, na real, tá, enfim. Olha a música.
Essa música, ela tá muito propícia.
Que tristeza, cara, tá louco.
Agora é o momento do podcast que todo mundo fica triste, assim, sabe?
Não, vocês não estão vendo agora, mas eu tô com a mão nos olhos. Tá escorrendo aqui uma lágrima.
pros papéis do registro de MEI que eu fiz, que eu nunca mais vou ter férias na minha vida, eu acho. Vai ser. Ah.
O Matheus, ele tá numa situação que eu tô... Sinta-se abraçado, Matheus. Vai passar.
A música, às vezes a música abraça a gente. Seja forte. Use filtro solar. Nunca desista.
Parece que ele... seus sonhos. Agora, Matheus, pegue um copo d'água, coloque em cima do seu monitor.
Seja forte.
Você acredita em milagres?
Eu entendi. Slide show. Filtro dental.
É, eu entendi. Use filtro dental. Tipo, hã? Como assim?
É filtro pro dente, né, cara?
É, pode. É tipo, é que nem o filtro solar, só que é pros dentes, cara.
É pros raios UV, será?
É porque tem pessoas que ficam sorrindo o dia inteiro, tá ligado? Então elas precisam também de proteção pros dentes.
É para os raios.
O Firmino da seleção brasileira, que tem aquele sorriso maldito, deve usar essa porra.
Porra, ele não tem o dente muito branco, cara.
Porra, que dá medo aquele sorriso.
Olha, vocês já viram o dente.
Versailles.
O dente do pai do Chris também é muito branco, cara. E ele é negro, aí dá um contraste muito grande.
Pode crer, porra.
Parece aquelas fotos lá que tipo, o cara fotografa um amigo negro na noite só sorrindo pra ver os dentes.
Meu Deus. Mas isso me lembra uma coisa, assim, esse assunto todo, né? Não das férias de trabalho, mas das férias escolares, né? E conecta muito com as coisas que a gente fazia na infância, com outro podcast que a gente gravou, né? Que a maioria das coisas que a gente fazia na infância.
Que eram nas férias, eram, né? Boas?
Hã?
As melhores férias que eu tirei na vida foram na infância.
É, então, né? Porra.
A infância, cara, tipo, tu tem alguém pra cozinhar pra você, enquanto você só fica vadiando, cara. Essa é real.
Tem alguém pra lavar tua roupa pra você.
É, cara.
Pois é, né?
Pra pagar as contas pra você, tá ligado?
É. Muito
mal. Nossa, cara,
pra trabalhar pra você, né? A pessoa trabalha e
você trabalha. Você lembra quando você descobriu o que era um boleto?
Não,
e aí a tua vida nunca mais foi a mesma, só né, caiu.
Olha só.
Pois é, velho, tá louco.
Cara, o boleto...
Primeira vez que eu descobri que era um boleto foi pra comprar cash no Ragnarok. Porra, eu tive que ir lá pagar o boleto sozinho.
Nossa, que drama, hein?
Foi todo um drama.
Porque... Do útero pra fora é só decadência, mano.
Tá. Nossa. Resumindo, tá vivo, fudeu, né?
Resumindo, esse é o podcast mais niilista de todos, cara. É muito depressivo isso aqui.
Pra fora do útero. Assim, tá, beleza. As férias adulto não chega nem aos pés das férias na infância.
A não ser que você tenha muito dinheiro, porque daí tu vai fazer o que tu quiser.
Pois é.
Vai pegar um iate e navegar no Mediterrâneo, não sei.
Tá, mas ainda assim, é possível sobreviver sem férias?
Ah, eu acho que não. Porra, trabalhar seguidamente assim, sem pausa, velho.
Eu acho que a não ser que você faça um trabalho dos seus sonhos.
Mas mesmo assim, acho
que... Mas cara,
é porque o trabalho dos seus sonhos vai também demandar um tempo de ócio, então tá de boa.
Cara, é que o trabalho dos sonhos é tipo, não envolve uma coisa só, tá ligado?
É.
É você ser livre... Cara, o trabalho dos sonhos é você ser pago pra ser livre e fazer o que quiser, a hora que quiser, e ser amado por isso, tá ligado?
É, uau, caralho! Nossa, é bem isso mesmo, cara.
É isso, cara.
Cara, escreve essa frase, cara. Eu achei ela muito foda, Noel.
Pô, tá escrito em faixa de áudio, mano.
Né, mas eu acho que tipo, não existe trabalho dos sonhos, né? Porque você vai ter, querendo ou não, vai ter uma obrigação. As coisas que você faz porque você gosta, você faz elas espontaneamente, né? É. Por exemplo, eu gosto muito de ler quadrinhos. Aí eu vou lá, pego um quadrinho quando eu tô com vontade de ler. Ah, ou sei lá, eu gosto muito de ler romances policiais. Aí eu pego lá um livro e começo a ler. Mas aí, quando você fala assim, não, eu tenho que gravar um vídeo pra falar de um quadrinho. Aí você vai lá, você para, você lê. Você tá demandando ali... Um tempo da sua vida e tá demandando um esforço. Ou o esforço pode ser grande ou pequeno, dependendo do seu gosto. Eu, como gosto de fazer essas coisas, pra mim o esforço seria menor do que, por exemplo, alguém que não gostasse tanto. Mas aí, por exemplo, se tu é um youtuber que viaja pelo mundo, ganha dinheiro com isso, e tal, beleza. Pra gente ia ser incrível, né? Um trabalho dos sonhos. Mas a pessoa vai ter que tirar uma câmera o tempo inteiro, vai ter que se preocupar com o que, que ela tá gravando. Que é,
vou te ajudar,
então, vão existir preocupações, assim, não, né? Não é 100% perfeito.
Tá, mas eu vou... Claro que não é 100% perfeito, mas deixa eu te ajudar. Uma parada que eu acho que pode rolar, que é de certeza que irrita, é ser cobrado e mandado pelos outros, tá ligado?
Ah, com certeza.
Isso é chato. Então, cai pela metade o desgosto quando o negócio é seu. Quando você tem um envolvimento maior pela parada, concordo. Sabe? Tipo, o Nacionais...
Como você é seu próprio chefe, né?
É claro, pô. O Nacionais, eu e o Matheus, cara, pra nós é muito libertador, sabe? Porque a gente coloca a nossa cara na parada, a gente fala o que a gente quer, a gente aborda os assuntos que a gente quer. Então, ser patrão de si... É lógico que ainda vai existir mil coisas, cara, mas eu acho que fazer algo que é seu é uma parada que... Xablau. O Jovem Nerd e o Azaghal estavam falando que eles só foram tirar férias for real depois de 8 anos de Jovem Nerd, cara.
Nossa senhora.
É muito tempo.
É, mas aí que tá, né? Quando você... É que eles são freelancers deles mesmos, então por isso que eles não tinham como ter férias, né? Mas é porque justamente eles estavam numa época de ascensão da empresa deles, do podcast e tal, e eles aproveitaram a maré. Era complicado pra eles parar mesmo. Mas não sei, eu concordo aí nesse sentido que se você tá coordenando o seu trabalho, você obviamente vai ser mais tranquilo. Mas é diferente, por exemplo, a gente gravar um podcast aqui e conversar do que a gente ir num bar, por exemplo, né? Obviamente aqui eu me divirto tanto quanto, mas... É diferente, né? Uma hora, né, não vai ser tão legal quanto. É, aí é nesse sentido. Mas é isso. Não sei. Tô viajando.
Tava bom, tava ruim. Agora parece
que... Tava bom, mas tava ruim e agora parece que piorou.
Tá, galera. O que mais podemos falar sobre férias? É isso? E as férias de julho? Aquelas...
É que não tem muito o que falar de férias, porque o legal das férias é viver as férias, não falar, né?
Olha
Nossa,
só.
Nossa, cara, não é nada a ver, mano.
A gente tá muito fúnebre, caramba, a gente precisa de férias.
Pois aí, então, tá. Né?
Galera, dei férias.
A gente tem que gravar esse episódio e depois um pós-férias. Férias
foi. Mas é que assim, olha só. Quando tu fala de uma coisa feliz como férias, tu fica triste, porque tu não tá vivendo as férias. Agora, quando você fala de uma coisa triste, tu fica feliz falando.
Não, ninguém fica feliz falando.
Tu fica pensando e o teu cérebro funciona e tu tem ideias e teorias e argumentos e análises, entendeu?
Cara.
Eu acho louco que da infância até aqui, tipo, minhas férias só pioraram, assim, e muita coisa se desmistificou, assim. Quando eu era criança era muito legal, meu porque Deus. Não tinha preocupação nenhuma e tal. Nas minhas férias, e quando eu era criança, eu vinha pra Florianópolis e ia na praia, sabe? Tipo, agora Nossa. Eu moro em Florianópolis e eu nunca vou na praia, sabe? Esse tipo de coisa que acontece.
Porra, pode crer. Tá. Pô, eu moro em Florianópolis e eu ia pra... Quando eu era criança, eu morava na Palhoça ainda. Eu ia pra Praia do Sonho, que é mais longe ainda de Floripa. E agora eu também não vou na praia e moro aqui em Floripa, velho.
Ah, Porra. Mano, eu vou pra praia. Inclusive, às vezes eu vou pra praia sem ser verão.
Mas aí é um probleminha mental teu.
Me permito, né, cara? E eu curto, inclusive, com luauzinho, pá. Se bem que agora eu tô muito em casa, né? Tá, olha só então. E a aposentadoria? Hã? Porque a gente relaciona férias com trabalho. E a aposentadoria?
Ah, eu sonho com a minha aposentadoria. Eu ia ser um aposentado muito feliz.
A gente vai começar a falar da reforma da Previdência, que agora é isso?
Claro, pô, vamos.
Então, quantos anos pra se aposentar com a reforma?
Eu acho que a gente não vai se aposentar, na real, né? O Matheus que é pois freelancer então, né? mesmo, se não começar a pagar os bagulho agora.
Tem que pagar a Previdência privada aí agora.
É, eu comecei a pagar o MEI pra garantir, né?
Ai, a vida é complicada. Eu tenho... nem vou falar nada.
Eu conheço algumas pessoas aposentadas, né? Meus dois pais, minha mãe e meu pai são aposentados, meus sogros são aposentados, então, mas eu vejo que muita gente sente falta do trabalho quando se aposenta, né? No primeiro mês, primeiros 2 meses é felicidade e tal, e depois as pessoas ficam estressadíssimas, que elas não têm mais o que fazer. Vocês acham que vocês vão sentir falta do trabalho depois de se aposentar, ou como é que vai ser o rolê.
Não, porque eu vou continuar trabalhando.
Isso depende, cara, do trabalho, né?
eu vou continuar fazendo as coisas nacionais, ou o hobby que eu tiver, ou produzindo conteúdo, falando com uma câmera, ou desenhando, ou então vou, sei lá, arrumar a casa. Não sei, cara. Eu posso fazer alguma coisa, tá ligado?
É que isso depende do trabalho. Por exemplo, assim, eu quero trabalhar com filmes. Eu quero eventualmente fazer meus filmes. Então, eu só pretendo parar quando eu morrer, na real, porque é o que eu quero fazer.
É.
Tem uma foto famosa, que é a foto da mesa de trabalho do Albert Einstein no dia antes dele morrer. No dia que ele morreu. Aí tiraram a foto da mesa de trabalho dele, como ele deixou. E a mesa tava atulhada de coisas. Quer dizer, até o último instante ele não parava de trabalhar.
Ah, mentira.
Porque ele não trabalhava, tipo, levando pedra, né? Ele trabalhava só pensando teorias, escrevendo matemática e pá.
Pensei que ele ia perder.
Mas é. É isso que você. Tu tem. É, então. Eu não entendo muito de física. Eu não sei se os nossos ouvintes perceberam, mas eu não entendo nada de física.
Mas será que o Einstein já não sabia que ia morrer e deixou ali só pra fazer uma moral, não?
Ahá! Não. é o grande golpe da conspiração einsteiniana.
Olha aí, ó. Ele sabia não, que, a, sério, que tipo, a CIA tava atrás dele.
Esses trabalhos, tipo, que trabalha, sei lá, como escritor ou... Trabalhos que, tipo, não são, sei lá, construção civil, sabe? Sei
não
lá.
São braçais, né?
É meio que assim, tu só vai realmente parar quando tu morrer. Sabe?
Quando você ficar maluco, né?
Tem também a questão de ficar senil aí.
Ah, mas tem gente que fica maluca e continua trabalhando, sabe? Porque não botar no hospício.
Geralmente fica maluco por causa do trabalho.
Isso é outra coisa também, né?
É verdade, cara. Ai, galera.
Cara, vocês perceberam que a gente falou mais de trabalho do que de férias?
Porra, que inferno, né? É porque a gente entra nas férias pensando em quando vai voltar pra trabalhar, velho. Esse é o inferno.
E pensar que nós seremos as pessoas.
As férias são um grande domingo.
E pensar que nós seremos as pessoas que daremos.
Dica da semana!
A dica gostei da semana. Nós que daremos a dica. E a dica da semana, olha só que irônico. A gente vai dar dica do que fazer nas férias.
Porra!
Não trabalhe, essa é a dica.
Venda sua arte.
Ó, eu vou dar uma dica bem simples, que é pra galera que tá ouvindo aqui em Florianópolis, que é... eu costumava trabalhar num cineclube no centro, então a minha dica vai ser, vai lá ver filmes nesse cineclube, porque passam filmes muito legais. É um cineclube chamado Cineclube da Fundação Cultural Badesc. É no centro, rua Visconde de Ouro Preto, número 216.
Caraca, todo localizado total.
Tem filmes lá. Vejam.
É de graça?
É
de graça?
É de graça, vocês não pagam nada pra ver um filme.
Pô, eu assisti Metrópolis lá.
Eu não sei, filme de graça.
Puta filmaço. Vejam.
Cara, é massa pra levar uma mina, né?
Tem é pirata. Passa uns filmes cult, assim, é bem da hora, né?
Porra, bem um filme chato que ninguém vê, né? O cara dorme ou fica de boa. Tá,
olha, que nada, pô. Tem um filme da hora.
Quem vê só o
Gui. Ó, programinha legal.
Senta no fundo, com a mina, né?
Tá legal.
Esse é o filme, cara. Esse é o filme.
Claro, uma dica do...
A dica A minha dica é vá pra fundação, mas por um motivo diferente. E vá acompanhado. Tá. Vai, ô Gui, dá tua dica aí.
Olha, a minha dica é faça o que te faz feliz, cara. Nossa, olha, se você quer ficar em casa sem fazer nada, faça e não se preocupe com o que os outros vão falar. Verdade. Se as pessoas vão reclamar que você só ficou em casa, que você não fez nada, que você não aproveitou, foda-se. Se você quiser fazer, faz. Não importa o que seja.
Ó, e complementando, eu acho que, ó, trabalha, planeja o mínimo. Não surta planejando as férias, vai sair tudo errado, vai sair tudo diferente, cara.
Boa.
Dali, Matheus.
Cara, pra quem curte videogame, a minha dica é o Xbox Game Pass, que ele custa 30 conto e tem 100 jogos. Tipo,
dá pra jogar bastante. Em
férias, tu tem muito jogo pra jogar, tá ligado? Então, se tu curte videogame, fica de olho.
Ó, a minha maior dica de férias é, no primeiro dia de férias, se você não estiver certo do que você quer fazer, para num lugar calmo e fica respirando... E pensando ou não fazendo nada. Que aí as coisas que você quer fazer realmente vão começar a surgir. E você vai começar a fazer. É isso.
Boa.
Ai, ai.
É, isso aí.
Cara, a gente precisa de férias urgente, mano.
Nossa, com certeza. Se duvidar, vai precisar de férias das férias.
Ai, ai. Então tá, pra terminar, foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Confira o Nacionais, porque de férias ou não de férias, a gente tá sempre produzindo coisas e coisas muito massa, com muita vontade de produzir. Cara, essa música é meio... É, olha só.
Tá ruim.
Vou botar outra coisa.
De férias ou de férias. Ou não de férias, não de férias.
Eis a questão?
O negócio é descansar. Falou, galera. Falou que eu tô morto.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.
Ah, agora eu tenho que ir pra aula.